Imagine envelhecer, de 10 a 15 anos em apenas uma semana.
Nossa, é assustador só de pensar numa coisa dessas.
Sim, e sem sofrer nenhum acidente, sabe? Sem pegar nenhuma doença grave. Apenas adotando um hábito muito comum: dormir 5 horas por noite.
Pois é, e a pesquisa clínica que a gente tem sobre a mesa hoje revela exatamente isso.
Exato. E o mais chocante é que essa perda brutal de juventude metabólica atinge em cheio pessoas saudáveis.
Pessoas jovens, né?
Isso. Jovens que, ironicamente, estão se matando na academia para tentar melhorar a saúde. É um dado que vira a nossa lógica atual de cabeça para baixo.
Vira completamente. A cultura em que a gente vive, condicionou a mente humana a aplaudir o esforço visível, sabe? E a ignorar totalmente o processo invisível de cura.
Perfeito. Por isso, hoje, a nossa imersão profunda vai desvendar a ciência do sono reparador e da recuperação física.
É um tema fundamental para quem busca longevidade de verdade.
Sem dúvida. O objetivo do nosso encontro é entender por que treinar intensamente e não dormir o suficiente é uma conta biológica que nunca fecha.
Nunca fecha e, na verdade, cobra um preço altíssimo.
Certo. Vamos desvendar isso, porque a ironia na atual cultura do bem-estar é gritante, né? O esforço é idolatrado e o repouso é frequentemente confundido com preguiça.
Ou com falta de foco, né? O movimento, o suor, a exaustão, tudo isso ganhou um status de virtude moral.
Pois é. Pensemos num cenário clássico de alguém que decide mudar de vida para quem nos acompanha agora. A pessoa coloca o despertador para 5 da manhã, totalmente focada no treino.
A famosa força de vontade.
Exato. Só que, seja pela ansiedade do trabalho ou pelo hábito de ficar no celular, essa mesma pessoa só deita perto da meia-noite.
Ou seja, uma rotina diária de menos de 6 horas de sono.
Isso. A alimentação é regrada, a disciplina no treino é quase militar, mas depois de um tempo, o corpo estagna.
O peso não cai de jeito nenhum.
A força não sobe e um cansaço avassalador toma conta. E aí a reação instintiva da pessoa é pensar: ah, estou treinando pouco, preciso forçar mais.
E é aí que mora o perigo. O instinto de forçar mais é compreensível, sabe? Mas fisiologicamente desastroso.
Como assim desastroso?
É que o exercício por si só não constrói absolutamente nada. O ato de levantar peso ou de correr gera microlesões nas fibras musculares.
É quase como se a gente estivesse machucando o corpo de propósito, né?
Exatamente. É um evento destrutivo e inflamatório, ainda que seja um estresse planejado. A verdadeira mágica da adaptação não acontece no chão da academia.
Acontece na cama?
Na cama, de olhos fechados, quando a pessoa acha que a solução é aumentar a carga enquanto dorme 5 horas, ela está só cavando um buraco mais fundo.
Aumentando a inflamação sem dar tempo para o corpo resolver esse dano. Para visualizar isso de forma prática, imagine que o treino seja o processo de demolir uma casa velha para construir um prédio moderno,
Adoro essa analogia.
né? Os pedreiros chegam, quebram as paredes, geram entulho e preparam o terreno. Esse é o treino. Mas o sono é a equipe noturna que chega com os tijolos novos e o cimento.
E se a equipe noturna não aparece porque o sono foi cortado?
Não se constrói prédio nenhum. Fica só um terreno baldio, cheio de escombros e uma equipe de demolição exausta. Mas olha, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui.
Pode fazer.
A gente vive na era do trabalho enquanto eles dormem. A narrativa de sacrificar o sono para malhar não nos ensina que dormir menos é o auge da disciplina.
Isso levanta uma questão importante. Porque essa ideia de que sacrificar o sono é atestado de disciplina é uma grande ilusão biológica.
Uma ilusão que custa caro, imagino.
Muito caro. A nossa motivação muitas vezes entra em colisão com a evolução da nossa espécie. Reduzir o sono de forma crônica gera uma falsa sensação de rendimento no início.
Aquela coisa movida a adrenalina e café, né?
Exato. Litros de café. Mas é um empréstimo metabólico com juros altíssimos. Nos bastidores, a privação de sono avisa ao cérebro que o ambiente é hostil.
E a longo prazo, essa disciplina destrói a saúde metabólica. Já que tocamos no ponto da construção civil do nosso corpo, vamos entender o que acontece à noite. As notas falam muito sobre supercompensação.
A supercompensação é o mecanismo de sobrevivência mais fascinante do sistema muscular.
Como funciona no nível celular?
Quando acontece o estresse do treino, o corpo interpreta as microlesões como um alerta. É como se ele dissesse: fui exigido demais e sofri danos.
Preciso me preparar melhor para a próxima.
Isso, preciso me reconstruir para não falhar de novo. Se houver repouso, o corpo não reconstrói o músculo só para voltar ao que era. Ele compensa além do necessário.
Ele supercompensa. Fica mais denso, mais elástico.
Perfeito. E o arquiteto mestre de toda essa obra estrutural é o famoso hormônio do crescimento, o GH.
E o ponto crucial das notas da nossa análise é que o GH não é liberado aos pouquinhos o dia todo.
De jeito nenhum. Ele é liberado em pulsos muito concentrados. E, tipo, 70 a 80% de toda a produção diária desse hormônio vital acontece nas primeiras horas da noite.
Na fase mais profunda do sono, né? O estágio N3.
As ondas lentas, exato. Para liberar esse hormônio, o corpo precisa estar completamente desconectado, seguro e paralisado.
O que nos leva a um problema óbvio. Se o sono for curto ou muito picotado, aquele sono de acordar toda hora.
Esse processo é simplesmente sabotado. A interrupção impede que o cérebro afunde nesse estágio de ondas lentas e o pulso de GH é cortado.
A síntese de proteínas despenca, então. Em vez de reconstruir, o corpo entra em estado catabólico.
Degradando mais músculo do que consegue fabricar. Aquele estresse do treino vira um fardo inflamatório.
E aí vem a tentativa clássica de compensação. A pessoa dormiu 4 horas na madrugada e decide passar o domingo deitado no sofá.
Assistindo TV ou tirando cochilos.
Isso. Esse descanso passivo de pernas para o ar resolve essa falta da madrugada.
Não resolve. Descanso passivo e sono profundo são processos bem diferentes, sabe? Ficar no sofá pode aliviar a fadiga mental temporária.
Mas não ativa o reparo dos tecidos.
Não ativa. O sono noturno é um processo ativo, altamente orquestrado pela biologia, ancorado na escuridão e na queda de temperatura do corpo. Um cochilo de tarde quase nunca atinge a arquitetura necessária para liberar o GH.
Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque se o hormônio do crescimento não aparece, o corpo não fica parado, né?
Não mesmo. Outro sistema assume o controle.
Entra uma espécie de alarme de incêndio hormonal, correto?
O que me traz de volta aquele estudo do periódico JAMA.
Aquele sobre a testosterona?
Exato. Dormir 5 horas por noite por uma semana reduz a testosterona em até 15%. Isso equivale a envelhecer 15 anos de uma vez. É brutal para quem nos ouve perceber isso. O que é fascinante aqui é notar como a privação de sono é interpretada pelo corpo. Não é só cansaço, é visto como um perigo iminente.
Um modo de sobrevivência. Se o homem das cavernas ficava acordado, era porque tinha um predador perto, né?
Ou uma tribo inimiga. Então o cérebro liga a sirene de alerta e o cortisol vai lá para cima.
O cortisol é ótimo numa emergência para dar energia, mas se ele não baixa.
O ambiente interno vira tóxico para o músculo. A biologia quer economizar energia. Manter músculo custa caro para o corpo.
Então, com o cortisol alto e a privação de sono, o corpo se livra da massa muscular, que é cara, e passa a estocar energia.
Sobre a forma de gordura visceral, aquela gordura abdominal. É a tempestade perfeita. Cortisol alto, testosterona baixa, inflamação e resistência à insulina.
É um paradoxo cruel. A pessoa se mata na academia para perder barriga, mas sem o sono, programa o corpo para queimar músculo e armazenar gordura.
E a inflamação natural do treino não é curada. Sem o sono, que é a nossa clínica de imunologia intensiva, a pessoa entra num estado de inflamação sistêmica de baixo grau.
É silencioso, né? Não dá febre.
Não dá febre, mas oxida os tecidos, destrói as articulações e derruba a imunidade.
Então, o que tudo isso significa na prática? Porque as pessoas acham que estagnaram por erro na dieta, mas os sintomas da falta de reparo estão aí no dia a dia.
Com certeza. O platô de força, onde o rendimento congela, é um deles. E as lesões tendinosas que nunca saram.
Muita tendinite que não resolve com fisioterapia. Pode ser falta de sono.
Pode sim. Tendões têm pouco suprimento sanguíneo, dependem ainda mais do pico noturno de GH para curar as microlesões. Se o sono falha, inflama cronicamente.
As notas também mencionam irritabilidade persistente e imunidade frágil, tipo resfriados e herpes.
Muitas vezes a pessoa acha que está com falta de vitamina, mas está com um déficit crônico de reparo noturno. O corpo grita por socorro.
E diante dessa exaustão toda, as pessoas buscam atalhos. Vamos falar dos grandes sabotadores. A famosa taça de vinho para relaxar antes de dormir.
Ah, esse é um clássico.
Muita gente diz: "Mas eu bebo e apago em 5 minutos, durmo que nem pedra." O que as notas mostram sobre isso? Horas na cama não são horas de sono, né?
De jeito nenhum. O álcool é um anestésico, um depressor do sistema nervoso. Ele desliga o cérebro rápido, criando a ilusão de sono.
Mas a pessoa não está dormindo de verdade.
Ela está sedada. E a sedação bloqueia os ciclos saudáveis. O álcool destrói o sono profundo e o sono REM, que é vital para a saúde emocional.
Falsa sensação de descanso total. E além do álcool, temos as telas. As pessoas esquecem da meia-vida dela.
A cafeína tem meia-vida de 5 a 6 horas. Se a pessoa toma um café forte às 4 da tarde,
Às 10 da noite, ainda tem metade da substância circulando e mantendo o alerta. Isso me lembra a questão dos pré-treinos.
os famosos estimulantes mascaradores de exaustão.
Se a pessoa está exausta, não recuperou e toma uma dose gigante de cafeína para malhar, biologicamente, não é como chicotear um cavalo cansado em vez de dar água.
Essa analogia do cavalo é perfeita. Os estimulantes não curam a origem do cansaço, só forçam um sistema inflamado a render artificialmente.
Empurrando o problema com a barriga, né?
Sim, e o estresse cardiovascular aumenta, o cortisol piora, a conta acumula juros.
E tem também o jet lag social. Aquela ideia de dormir mal a semana toda e tentar compensar dormindo 12 horas no sábado.
O nosso ciclo circadiano não é uma conta bancária onde deposito no sábado cobre o cheque especial da quarta-feira.
Adorei! Não é conta bancária. Entendido o tamanho dessa engrenagem? Como a gente estrutura uma rotina que o corpo reconheça como preparo para a cura?
O primeiro passo prático é o ambiente. A temperatura do quarto importa muito.
As notas recomendam de 18 a 20 graus. Isso tem a ver com a nossa evolução.
Totalmente. O cérebro associa o anoitecer e a segurança a uma queda na temperatura do corpo. Um quarto fresco facilita muito o sono profundo.
Legal. Outra estratégia mencionada é a nutrição noturna. Como é uma proteína de fácil digestão, tipo iogurte ou ovo, algumas horas antes de deitar.
Isso é para garantir que, quando o hormônio do crescimento agir na madrugada, o corpo tenha a matéria-prima no sangue, sabe, os aminoácidos, para construir a parede muscular.
Os tijolos da nossa obra. Mas a base de tudo é a constância, certo?
Sim, estabelecer uma janela inegociável de sono por pelo menos 4 semanas para regular o relógio.
E a questão do treino? Se a pessoa dormiu super mal a semana toda, insistir num treino pesado na sexta-feira é jogar contra si mesmo.
É punir o corpo. A adaptação correta é respeitar a fadiga e fazer um treino de mobilidade ou recuperação ativa.
O que nos leva a um dilema muito comum para quem nos ouve. E se às 5 da manhã for o único horário possível para malhar?
Se conectarmos isso ao cenário maior, a conta biológica não permite mágica.
A pessoa vai ter que ir para a cama mais cedo.
Vai ter que tomar uma decisão executiva na noite anterior, desligar a TV, largar o celular e assumir o repouso com a mesma seriedade de uma reunião de trabalho.
Recuperar bem não é fraqueza, né? É a atitude mais estratégica e madura dentro de um projeto de saúde.
Sem dúvida. E vale um alerta médico importante. Se a pessoa faz tudo certo, dorme 8 horas, come bem, mas continua exausta, não perde gordura ou ronca muito.
Aí não é só falta de disciplina na rotina.
Exato. Pode ser um distúrbio médico, como a apneia do sono ou problema de tireoide. Nesses casos, precisa procurar um médico e fazer exames como a polissonografia.
É, não dá para curar a apneia só com força de vontade.
Bom, sintetizando o que descobrimos de mais vital hoje nas nossas notas. O treino é a pergunta que fazemos ao corpo.
E o sono profundo?
É a única resposta que o corpo é capaz de dar.
Exato. Negligenciar o sono é negociar com o próprio resultado e acelerar o envelhecimento celular. O movimento nos desafia, mas só o repouso inteligente nos transforma.
E já que a gente mergulhou tão fundo na recuperação física hoje, Tem uma questão provocativa que acho válido deixar para quem nos acompanha.
Qual seria?
A gente aprendeu que o músculo precisa do isolamento profundo do sono para processar o estresse físico e ficar mais forte, certo?
Certo, a supercompensação.
Mas e a nossa mente? Fica a reflexão. Assim como o corpo físico se reconstrói, será que a nossa resiliência emocional e a capacidade cognitiva não dependem desse exato mesmo silêncio restaurador?
Nossa, faz todo sentido. Para suportar e se recuperar de um dia psicologicamente exaustivo.
Ignorar o repouso é enfraquecer não só o corpo que levanta peso, mas a mente que comanda a vida da gente.
Uma reflexão formidável para encerrar. A mente humana também sofre as suas microlesões diárias e clama por essa cura noturna.
Com certeza.
Esperamos que, após a nossa análise de hoje, o momento de ir para a cama seja visto com o respeito de quem compreende a própria biologia.
Que os alarmes sejam ajustados com estratégia.
Isso aí. E que os travesseiros recebam a importância que a ciência exige. Um excelente repouso a quem nos ouve e até a próxima imersão profunda no conhecimento.